Você está ouvindo Feijoada Completa.
Esse é Skank com Let Me Try Again, mais uma canção do álbum. Aliás, essa eu acho que fiz bastante. Essa você ouviu no Rio, não viu, cara? Chegou a ouvir?
Eu sou suspeita, porque eu tinha CD.
Ah, você tinha o CD, então
tá. Tô cantando aqui o tempo todo.
Pra falar em rádio não adianta, né? Mas enfim, eu acho que essa tocou. Acho que tocou fora de BH, tocou por aí afora, pelo país afora. É uma versão, né, da música que foi imortalizada pelo Frank Sinatra, aí cantada pelo Skank, o Let Me Try Again. Desse disco, né, uma versão aí bem quase reggae, assim, né, dessa canção. Muito bacana, a gente ouvindo aí várias canções do álbum do Skank de 92, o primeiro da banda, 25 anos, meu Deus do céu, o Skank tem 25 anos.
O problema é quantos anos a gente tem, não é quantos anos eles têm.
Quantos anos a gente tem, né? Exatamente, esse que é o problema, deixa pra lá. Vamos para coisas interessantes do nosso Brasil.
Brasil de ponta a ponta. Os costumes e tradições do nosso povo, do Oiapoque ao Chuí.
Olha, eu fiquei conhecendo o Skank, cara, através dessa música. E, muito curiosamente, eles cantaram essa música num comício. Eu tava assistindo em Belo Horizonte. E foi quando eu fiquei conhecendo essa banda. E realmente fiquei muito impressionado com o som dos caras, né? A origem. Tá aí bem no comecinho, Skank. É a primeira música do Skank que fez sucesso, que tocou em rádio lá em BH. Isso até antes do lançamento do disco pela Sony, ainda com o disco independente. Algumas rádios já tocavam essa música, Indignação. A nossa indignação, uma mosca sem asas, não ultrapassa a janela de nossas casas. É o Skank. Indignação, indignação. Bom, vamos falar, falando de Minas Gerais, quem conhece bem o interior de Minas sabe que uma tradição muito grande por lá é a tal da carne de lata. Carne de lata, também conhecida como porco na banha, tradição da roça, olha, o que os avós da gente faziam isso lá, enfim, faziam muito e era um tipo de prato de coisa bem interessante, né? Você conservar a carne na gordura de porco. Aqui, recentemente houve uma feira de gastronomia aqui em Brasília e houve um curso, uma oficina, né, que foi ministrada justamente sobre como fazer, como preservar, como fazer a carne de lata. Quem deu esse curso foi a chef Mara Alcamin, do Restaurante Universal. A Mara que tem, inclusive, como um dos pratos, né, do seu restaurante, a carne de lata. E ela, inclusive, vende lá para você até levar para casa. Carne de lata, Mara Alcamin, chefe Mara Alcamin, prazer tê-la aqui no nosso programa. Boa tarde, como vai? Tudo bem?
Boa tarde, Edson. Obrigada pelo convite. Oi, Carol.
Oi, Mara, boa tarde.
Uma boa tarde aí para os ouvintes aí da Rádio Câmara. Pois e feijoada completa, que aliás é meu prato favorito, fazer feijoada. Então, tamo em casa.
Tamo em casa, tá na boa, estamos ótimos. Mara, vamos falar um pouquinho sobre essa carne de lata. Quer dizer, a gente, quem já andou pela roça aí, já viu isso muitas vezes e tal. Tem muita diferença entre o que se fazia, né, no tempo dos nossos avós, por essa questão da conservação da carne, e o que se faz hoje. Qual que é a ideia, né? Como é que funciona você conseguir preservar essa carne na gordura e ela não se deteriorar, não estragar?
Olha só, a minha família é toda do interior do Goiás, né? Todo mundo de fazenda e tal. E eu cresci comendo carne de lata. Eu não, né? A família toda, né? Desde de muitos anos e tal. Uhum. E é engraçado que existe uma briga muito grande, né? Dizendo assim, carne de lata é do Goiás, é de Minas. Mas quando a gente vai pesquisando ao longo do país, é um hábito que o país inteiro teve.
Uhum.
Desde sempre. E engraçado que mais pro norte, nordeste, eles fazem uma coisa muito parecida com peixe. Eles botam na lata com farinha. Então, assim, existem várias formas de você estar conservando esse alimento, porque não tinha refrigeração, não tinha luz.
Sim.
Então derretia-se a banha do porco, colocava a carne dentro para fritar, esperava essa água toda evaporar, porque se tiver água ela mofa.
Sim.
E depois que essa água vai embora, fecha a lata não pode estar A carne não pode estar quente, porque ela vai suar, vai mofar a lata.
Uhum.
E esse aprendizado foi passando de pai para filho, de neto para de avó para neto. E chegou onde a gente chegou hoje. O que tem muita diferença de hoje, porque muita gente faz a carne de lata no fogão, né? É só você ferver. Mas aqui a gente faz ela na lenha, a gente faz aqui no restaurante mesmo, aqui no jardim. A gente tenta preservar a forma correta. Uhum. Quando eu comecei a aprender, eu comi uma carne de lata muito gostosa em Bambuí. Aí fui lá e a tiazinha lá me ensinou como é que faz. E assim, eu achei a melhor carne de lata que eu já comi na minha vida.
Uau!
E tem assim, vários processos que a gente faz que tem que ser igualzinho na roça. É a lenha, é o tacho tem que ser de ferro, ferro batido. A gente tem que mexer com aquela colherona, a água tem que evaporar, você jogando ela na lenha para a lenha chiar. E aí quando faz esse processo, a gente espera esfriar e embala.
Pois é, como é que você tem...
É o confit de caná, né? Fazem a mesma coisa com papo.
Ah, sim, pois é. Agora, como é que a gente tem certeza que a água evaporou toda?
Bem, eu vou te dar um truque, mas você não conta pra ninguém não, tá?
Ah, tá bom.
Você joga a gordura na lenha. Se ela chiar, é porque tem água.
Ah.
Quando ela para de chiar, ela não tem mais água. É coisa de gente do interior, né? A gente acha que, tipo assim, mulher não pode... mexer doce menstruado, sabe essas coisas que a gente ouvia quando era criança?
Sim, sim.
É tudo verdade.
Tudo tem uma razão.
Tudo tem uma razão,
tudo
né?
Tudo tem uma razão de ser. A gente é que não escuta o povo da mata. Uhum. O povo da mata é muito sábio. Ele sabe plantar na época certa, ele sabe colher na época certa. Ele sabe tudo que acontece porque ele tem conexão com a natureza, entendeu?
Uhum.
Olha que coisa mais linda. Você joga a gordura na lenha, se ela fizer barulho, é claro, tem água, porque é a mesma coisa você jogar uma água no fogo, na panela
exato,
quente.
Exato.
E quando
é a calefação que a gente fala, né?
Pronto, e quando você joga sua gordura, ela não tinha nada. E é muito legal, né? Porque até ela parar de chiar, você fica tomando cachaça esperando ela ficar pronta.
Gente, então, e a minha vontade de comer essa carne agora? Que eu sou.
Vocês estão convidados. Falei, Rogério, quando é que vai fazer carne de lata aqui, de novo? Semana que vem?
Ai, ai.
É, na outra semana, daqui uns 15 dias, setembro, eu vou marcar aqui. Quem quiser assistir, só vir aqui no Universal, tem uma cachaçinha, a gente senta aqui atrás, traga seu chapéu, a gente senta, fica contando caos.
Eu já estou me convidando, que eu vou querer
maravilha,
ver sim.
Maravilha. Ô, Mara, essa questão, quer dizer, uma coisa que vem acontecendo, esse movimento do resgate, né, da comida regional, da cultura do interior, isso é um movimento que tem acontecido em outros lugares também, quer dizer, é no Brasil de um modo geral, né, a gente vê muito, muito isso. É, lá em São Paulo, por exemplo, um restaurante, inclusive essa coisa também de juntar a cozinha internacional, né, com as características regionais. Outro dia eu vi, por exemplo, um arroz de pato ao tucupi, ou seja, você misturar aquela a iguaria portuguesa, francesa, que é o arroz de pato, que se usa, né, se usa muito na Europa, com o tucupi.
É esse, viu?
Oi?
Meu especial é esse hoje, com jambu e mostarda ancienne.
Pois é.
A mistura, né, do Acre com a França.
Com a França, pois é. Isso é uma coisa que está cada vez mais forte no país, né? Como é que você avalia isso? Qual que é a sua percepção desse resgate da cozinha regional, dos processos, inclusive dos processos como você descreveu aí na carne de lata, né?
Há 10 anos atrás, quando eu abri o Zoo, eu tinha essa verve, assim, sabe, de colocar uma boa farinha do Amazonas, trazer pirarucu. Era um cardápio, assim, que misturava muita comida clássica brasileira com comida contemporânea. Os anos se passaram, as pessoas evoluem, né, graças a Deus. E hoje eu tô, assim, muito mais apegada a não fazer releitura, mas conservar o que está se perdendo, sabe, Edson?
Uhum.
Eu vou te dar uma ideia da carne de lata. 50% dos clientes, não, mais 70% dos meus clientes não sabem nem o que é. Não pode.
É.
Entendeu? A gente pode até não gostar, a gente pode até não comer, mas a gente precisa saber o que a gente comia.
Uhum.
E voltar a comer certas coisas que fazem parte da nossa história de vida gastronômica.
É, mas a geração condomínio, shopping center, se perdeu nessas coisas, né?
Eu estou fazendo um trabalho no Acre, voltei de lá ontem, fiquei 5 dias numa aldeia indígena. O que, que eu estou fazendo para o governo de lá? Eu estou resgatando toda a comida do povo de Mata. Porque não se iluda, se daqui a pouco a gente deixar, ninguém mais vai comer o que se comia antes.
Uhum.
Então eu estou catalogando toda essa comida de mata. Penso em fazer a mesma coisa aqui na Chapada dos Veadeiros, porque é a mesma coisa.
Sim.
Hoje a gente come o quê? Galinha caipira. Quando a gente associa Goiás, é o quê? Galinha caipira. Mas a gente tem uma infinidade de outros pratos.
É, e fora que achar uma galinha caipira legítima é uma dificuldade, viu, Mara?
É, porque tem isso. Fala assim, né? Ah, ela é criada solta, mas come milho tudo gênero.
Mas na hora,
né?
Que você, e na hora que você. Na hora que você vai comer, você sabe. Quem come, quem conhece, você sabe. O osso da galinha caipira, até o osso, né? O osso da galinha caipira, você bate, o osso, ele é muito mais calcificado, ele tem uma característica diferente. Não é. Não dá pra dizer que é a mesma coisa, não.
É, eu levanto muito bandeira de orgânico, de agrofloresta. Eu acho que a gente tem que fazer um caminho inverso, porque a gente está muito doente, sabe, Edson? O ser humano está muito doente. Está comendo mal, está vivendo mal, uma vida estressante. Então, se a gente puder, pelo menos, fazer alguma coisa, um papel de chefe, qual é o meu papel? Estar aqui e falar para o meu cliente que ele vai comer hoje um arroz de pato com jambu e mostarda siene, que é uma combinação linda. Ou vai comer uma banana comprida com pirarucu, que eu trouxe do Acre. Ou, mas assim, sem mudar muito a essência do produto. Entendeu? Para que ele entenda que aquilo faz parte da nossa história de comida. E o Brasil é riquíssimo em gastronomia.
Pois é.
A gente só precisa ter orgulho disso.
Com certeza.
E parar de ir para os Estados Unidos, parar de ir para a Europa, voltar e querer ter hábitos que não são nossos.
Com certeza, com certeza.
Tem uma coisa melhor do que uma sopa de legumes com pão francês chuchado dentro?
É muito bom, né?
Ninguém mais faz isso, né?
É, pois é, realmente é preciso resgatar essas coisas, porque eu concordo contigo, é ensinar para essa geração de hoje o que se comia que era tão bom e que a gente às vezes está perdendo, justamente pela falta, né, de uma divulgação maior e tal.
Uma coisa é muito engraçado, um detalhe. Eu nunca vi tanta gente falar que os seus animais, bichinhos de estimação, estão com câncer.
Uhum.
Na minha época, eu tinha 50 anos, isso não existia.
Sim.
Como é que esses cachorros e gatos estão com câncer de mama, câncer de intestino? É ração transgênica.
Uhum.
Acabou aquela história de comer a comida mais saudável, entendeu? Então, tá tudo errado. A gente tem que mudar pelo menos alguma coisa.
Muito bem. Mara Alcamin, conversando com a gente, ela que é chefe de cozinha do Restaurante Universal e falando aí sobre a carne de lata e também
delícia.
Sobre esse resgate da nossa cultura gastronômica do interior, que é boa demais da conta. Eu que sou mineiro, adoro essas coisas. Mara,
Só que a minha mãe não me ouça, mas a comida de Minas é mais gostosa que a de Goiás.
Oh, meu Deus do céu. Não vou falar nada. Mara, grande abraço para você. Muito obrigado por participar com a gente. E espero ter você em outras oportunidades aqui com a gente. Um grande abraço.
Estarei sempre à disposição de falar da nossa comida brasileira, tá, meu bem?
Valeu.
Obrigada,
Mara. Obrigado, um abraço.
Vocês aqui para tomar uma com carne de lata.
Com certeza.
Boa. Abraço.
Tá bom?
Tchau, tchau.
Beijo, meu bem.
Tchau. Tá aí, Mara Alcamin participando com a gente aqui do programa. E ao fundo você tá ouvindo, sabe o quê? Sabe o que é isso aí, Carol?
O quê?
Pouso Alto. Cara, eu consegui resgatar uma música do Pouso Alto, a primeira banda, né, a banda
o
anterior
ao
Skank, o pré-Skank, que o Samuel fazia parte. Olha um pouquinho aí, ó. Aí, o Pouso Alto, eles que inclusive chegaram a gravar uma música com o Arnaldo Brandão, do Hanoi Hanoi e tal, chegaram a fazer até algum sucesso lá em Minas, mas aí, né, rolou toda aquela história do show que não aconteceu e virou Skank. E o Skank acabou fazendo a hora. E pra gente fechar o programa de hoje, né? Acho que talvez a música uma das músicas de maior sucesso do Skank.
E uma das
continua
mais.
Continua sendo
linda.
Até hoje uma das maiores sucessos do Skank, né? Vamos lá? Vamos tanto pra gente fechar o programa dessa sexta-feira. Eu lembro a você que o Feijoada Completa tem a produção de Lucélia Cristina, os trabalhos técnicos do Edmilson Farias, a coordenação do Márcio Sardi. E na apresentação minha, Edson Júnior e Carol Linden. E a gente fecha com tanto. Carol, até semana que vem.
Até semana que vem eu vou comer alguma coisa, gente, porque depois dessa história de carne de lata,
de carne de lata, tá difícil, né? Aguentar aqui. Mas muito bem. Skank, com tanto pra gente fechar o programa de hoje, um grande abraço pra você. Até sexta-feira que vem.
Beijo,
com mais
feijoada
completa. Bye, bye, fui.
Zombando tão desafinados, querem eu ser, mas é pecado eu te perder. É tanto. Das desacordados a te ouvir. Eu sei que eles vêm tomar meu brinco e meu corpo a trincar e me pedir pra te deixar partir. É tanto. É tanto. Se ao menos você querem me dar amor que há tempos não está lá, e suas filhas vão me deixar, por isso não me preocupar. Eu voltei pra minha sina, contei pra uma menina, meu medo só termina estando ali. Ela é suave assim, e sabe quase tudo de mim. Ela sabe onde eu queria estar, em
você acabou de ouvir Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana.